Declaro aberta a presente sessão, cumprimentando os colegas vereadores, todos com suas máscaras, usando álcool em gel, nossa sessão interna não aberta ao público. Cumprimento os funcionários da casa e todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito que seja feito a leitura do relatório do Tribunal de Contas, onde se refere ao exercício de 2018 do gestor João Sidney da Silva e Aires Tadeu Furtado.
Processo PCP 19.00.65.98.21. Assunto: prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2018. Responsáveis: Aires Tadeu Ramos Furtado e João Sidney da Silva. Procuradores: Felipe Melo e Ariana Scardelli, de João Sidney da Silva. Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anitta Garibaldi. Parecer prévio 293/2019. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data em sessão ordinária, com fulcro no artigo 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado de Santa Catarina e 1º e 50 da Lei Complementar Estadual número 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio do relator, aprovando-os, considerando que, primeiro, é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo, que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão do parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo prefeito municipal. 2. Ao emitir o parecer prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como a observância de pisos e limites de despesas estabelecidas nas normas constitucionais e infraconstitucionais. Terceiro, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo são construídas dos respectivos balanços gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao orçamento anual do município, de forma consolidada, incluídas a do Poder Legislativo, em cumprimento ao artigo 113, parágrafo 1º e 59.1 da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar número 101/2000. Quarto, os balanços, orçamentos, financeiro e patrimonial e demonstrativo de variações patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão estruturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2018. Quinto, o parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições. Sexto, é da competência exclusiva da Câmara de Vereadores, conforme o artigo 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas do governo prestado anualmente pelo prefeito. Sétimo, a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolve o exame de legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuem para os resultados das contas do governo. Oitavo, a análise técnica e o parecer prévio desse tribunal sobre as contas anuais do governo, prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou em julgamento pela Câmara Municipal, não exime de responsabilidade os administradores, inclusive o prefeito, quando ordenador de despesas e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes e órgãos do município, bem como aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, 2 e 103 da Constituição Federal. Nono, considerando parcialmente a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o parecer número MPCDRR 4606-2019, resolve emitir parecer recomendando à Igreja Câmara de Vereadores de Anita Garibaldi a rejeição das contas anuais do exercício de 2018 dos prefeitos que administraram aquele município, em face das seguintes restrições identificadas no relatório DGO número 244/2019 da Diretoria de Contas da Gestão DGO. Item 1.1. Déficit financeiro do município consolidado na ordem de R$ 4.572.585.000, resultante do déficit financeiro remanescente do exercício anterior, correspondendo a 18,17% da receita arrecadada do município no exercício em exame, R$ 25.164.606,89, em desacordo com os artigos 48B da Lei nº 4.320/64 e artigo 1º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 1.2. Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de R$ 15.776.223,18, representando 66,05% da receita líquida, R$ 23.883.872,35, quando o percentual legal máximo é de 54%, representando gasto de ordem de R$ 12.897.291,07, configurando, portanto, gasto maior de R$ 2.878.932,11, ou seja, 12,5, em descumprimento ao artigo 23º-B da Lei Complementar 101/2000, itens 5.3, 2 e 1.2.1.4 do relatório DGO. 1.3. Despesa com pessoal do Poder Executivo no segundo quadrimestre de 2018, no valor de R$ 16.665.161,80, representado 82,89% da receita corrente líquida ajustada, R$ 20.104.430,83, caracterizando descumprimento ao disposto no artigo 23 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da não eliminação do percentual excedente apurado no exercício de 2017, Sistema Esfinge, item 534 e item 1.2.1.5 do relatório DGO. 1.4. Ausência de remessa do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno, em descumprimento ao artigo 7º-2 da Instrução Normativa TCE 20/2015, item 1.2.2.1 do relatório DGO, e documentação remetida à folha 136 a 144, inobservância do exigido. 2. Recomenda ao município de Anita Garibaldi que atente para as demais restrições apontadas pelo órgão instrutivo, constantes do item 9.1 a 9.2, da conclusão do relatório DGO, quais sejam: 2.1. Atraso na remessa da prestação de contas do prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar Estadual 2002-2000, combinado com o artigo 7 da Instrução Normativa TC 20/2015, folhas 2 e 4 dos autos, e item 1.2.1.6 do relatório DGO. 2.2. Valores impróprios lançados em contas contábeis com atribuição F, no montante de R$ 328.701,51, em decorrência de outros tributos de recuperação compensar, superestimando o atraso financeiro do município em afronta ao disposto no artigo 35 e 85 da Lei 4.320/64, item 4.2 quadro 11A e 1216 do documento 14 do relatório DGO. 2.3. Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público no prazo estabelecido de informações relativas a lançamentos de receitas e descumprimento ao estabelecido no artigo 48A, 2 da Lei Complementar 101-2000, alterada pela Lei Complementar 131-2009, combinado com o artigo 7.2 do Decreto 7.185-2010, item 1, 2, 1, 7 e 7, quadro 20 do relatório DGO. 2.4. Registro indevido de ativo financeiro, atributo F, com saldo credor na fonte de recurso 02, no montante de R$ 20.610,36, em afronta ao princípio do artigo 85 da Lei 4.320, 64 e 8, parágrafo único, 51, da Lei de Responsabilidade Fiscal, itens 1, 2, 1, 8 e apêndice calculado detalhado no resultado financeiro por especificações de fonte de recurso do relatório DGO. 2.5. Contabilização de receita corrente de origem das emendas parlamentares individuais no montante de R$ 280 mil, em desacordo com as portarias interministeriais STN, SOF 163-2001 e alterações posteriores, combinado com o artigo 85 da Lei 4.320/64, itens 3.3, 1, 2, 1, 9 e anexo 10, as folhas 4.4, 4.6 dos autos do relatório GDO. 2.6. Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Idoso em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo 5º da Instrução Normativa TC 20/2015, itens 1, 2, 2, 5, 2, 6, 6 do relatório GDO. 3. Recomendo ao município de Anita Garibaldi que 3.1. Adote providências tendentes a garantir o alcance de meta estabelecida para o atendimento em creche, observando o disposto no Plano Municipal de Educação e na parte final da meta 1 da Lei 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação, PNE. 3.2. Garanta o atendimento integral na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao artigo 208.1 da Constituição Federal e a parte inicial da meta 1 da Lei 10.005/14, Plano Nacional de Educação, PNE. 3.3. Proceda a correta classificação contábil dos recursos do superávit financeiro de exercícios anteriores, no código 3 e 6, de acordo com os ditames da Secretaria do Tesouro Nacional, em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal, SOF, em atenção ao artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 4.320/64, combinado com a portaria conjunta STN-SOF número 4, de 30/11/2010, que aprovou o manual contábil aplicado ao setor público, parte 1, procedimento contábil orçamentário. 3.4. Atente para a necessidade da remessa do plano de ação e ou plano de aplicação e ou avaliação de cumprimento dos referidos planos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo 1, 4º, da Instrução Normativa TC 20/2015. 3.5. Após o trânsito em julgado, divulga a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos, de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar 101-2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Solicita à Igreja Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual nº 202-2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata de sessão de julgamento da Câmara de Vereadores. 5. Determine a ciência deste parecer prévio à Câmara Municipal de Anita Garibaldi. 6. Determine a ciência deste parecer prévio do relatório e voto do relator, que os fundamentam, bem como o relatório DGO 244-2019. 6.1. Ao Conselho Municipal de Educação, em cumprimento à ação 9C2, estabelecido na portaria TC0374-2018, acerca da análise do cumprimento dos limites do ensino de Fundeb, dos pareceres do Conselho do Fundeb e alimentação escolar e do monitoramento da meta 1 do Plano Nacional de Educação, conforme subitens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2 de referido relatório. 6.2. A Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, ao senhor João Sidney da Silva e aos procuradores constituídos nos autos. Ata número 7/2019, data da sessão 18/12/2019, sessão extraordinária. Especificação do quórum. A Dircélio de Moraes Ferreira Júnior, Herneudes de Nadal, Wilson Rogério Vandal, Luiz Eduardo Cherem, José Neialberton Ascari, Gerson dos Santos Sica, artigo 82, capto 2, ISO 2, 202/2000, representante do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas, Anderson Flores, conselheiro substituto, presente Sabrina Nunes Iocchi, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, presidente, Herneudes de Nadal, relator. É isso, senhor presidente.
Obrigado. Sendo efetuado a leitura do parecer do Tribunal de Contas, cabe a essa presidência determinar o envio à Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação desta Casa de Leis para que, no prazo de 30 dias, apresente seu pronunciamento acompanhado do decreto legislativo, recomendando, pela aprovação ou pela rejeição das determinadas contas. Vale lembrar que no período de recesso não é contado os 30 dias. Solicito à secretária Sandra que faça a leitura da pauta de hoje.
As matérias da sessão de hoje são as seguintes. O requerimento de número 22 de 2020, de autoria dos vereadores Célio Xavier, Edelmar Matos, Antônio Figueiró, José Matos, Paulo Pinheiro, Milton Demenec e Laerson Stank. Visando apoiar e incentivar a agricultura familiar de nosso município, é que requerem ao chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de efetuar o transporte de adubo produzido pelos aviários da região do meio-oeste do nosso estado, até as propriedades dos agricultores que se cadastrarem junto à Secretaria da Agricultura, principalmente nos meses de junho a setembro de cada ano, época de preparo do solo. Importante frisar que os resíduos de aviários, conhecidos como cama de aviário, vem se mostrando como uma solução viável à agricultura, como forma de corrigir o solo, sendo que os agricultores se dispõem a adquirir referida matéria orgânica e o município entra apenas com o transporte às propriedades rurais. O requerimento número 23/2020 também dos mesmos autores. Como é de conhecimento público, a administração anterior deu início à construção de um ginásio de esportes em imóvel pertencente à família Bergamo, localizada na rua João Elias Duarte, às margens do Lajeado dos Antunes, o qual não foi concluído e estava abandonado naquele local. Em maio de 2018, esta Casa Legislativa aprovou o projeto do Executivo autorizando a realocação da referida estrutura para ser instalada anexa ao Estádio Municipal Silvério Pucci Seregatti. Sendo assim, requerem informações sobre o paradeiro de referida estrutura pertencente ao município, eis que foi retirado do local onde estava instalada e não sabemos a destinação da mesma. A indicação número 37/2020 também dos vereadores Videomar, Célio, Antônio, José Matos, Paulo Pinheiro, Nilton e Laércio. Na comunidade de Vila Aliança, os moradores sempre tiveram dificuldades no fornecimento de água de boa qualidade, em virtude da ausência de funcionamento regular do poço artesiano. Sendo assim, indicam ao Poder Executivo que dê uma atenção especial para regularizar o funcionamento do poço artesiano lá existente, eis que tem várias famílias que não vêm sendo servidas com água potável, o que prejudica muito aqueles moradores. E na mesma comunidade, o senhor Sebastião Souza está construindo uma residência e necessita da abertura de uma fossa séptica, pelo que solicitam um atendimento da referida reivindicação, haja vista que é pessoa idosa e deve receber uma atenção do poder público. O projeto de lei legislativo número 3 de 2020, subscrito pela mesa diretora do Poder Legislativo, dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Anitta Garibaldi, Santa Catarina, para o quadriênio 2021-2024. Projeto de lei legislativo número 4 de 2020, também de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara, Anitta Garibaldi, para o quadriênio 2021-2024.
Passamos agora à defesa da matéria. Com a palavra, o vereador Ina.
Queria cumprimentar nosso presidente, Antônio Figueiró, os demais companheiros vereadores que estão todos espalhados pela sala aqui, por causa dessa Covid, né? Estamos se cuidando. Cumprimentar o doutor Celino e a Sandra. Quanto à matéria da ordem do dia, esse é o requerimento indicado pelo Célio e também os novos colegas vereadores, teve apoio a respeito do adubo produzido lá no Oeste, que venha ajudar o nosso colono. É de grande valia, Célio, esse pedido feito aí, e já tem meu voto favorável. Depois você comenta mais alguma coisa sobre isso também. Quanto a outro requerimento, sobre o ginásio de esporte, que o Zezo também está nesse requerimento, fez o pedido, e os sete companheiros também estão ali. Lá em 2018, nós aprovamos para puxar isso aqui pro perto do campo, que né, Zezo, você vai comentar depois. E depois fizemos uma matéria, que até o Leandro Pizosti pediu uma indicação, para fazer esse ginásio lá na Vila Aliança. E eu na Vila Aliança estive semana passada agora, e em várias casas lá, e o prefeito foi lá dizer que, principalmente eu, não quero que faça lá esse ginásio. Mas está aqui a indicação que 9-0, né, Leandro? Nós aprovamos. E o Zezo também, que eles também falaram no nome do Zezo também lá. Então, ele joga nós contra a população. E assim a gente não acha correto. O correto seria ele lá se explicar. E até eu vou levar a indicação, né, se você me permite, que você que fez, vou levar a indicação e entregar para o povo lá umas quantas cópias, para eles verem que nós estamos junto com o povo. Nós não estamos contra o povo. E é uma coisa que estava parada ali, desmanchou, e agora a gente quer ver para onde foi. A outra indicação minha é a respeito da água da Vila Aliança. Essa vem de vários tempos, vários anos ali. Eu estive lá também nesse dia e tem a água no Poço Artesiano, só que ela sobe na caixa e daí não é bem administrada lá. Na verdade, eles comentaram comigo que tem pessoas que vão lá e mexem no registro e deixam as famílias de cima, mas que moram mais no alto, sem água. Então tem pessoas lá, Zé, que me falaram, até ontem me falou, o Chiquinho do Teco lá, que em 4 anos do governo João não vai ter 2 anos de água. Para vocês terem uma ideia, a dificuldade que está nessa água lá. E tem água no poço, só a administração da água lá que está difícil. Até fizeram o poço artesiano agora, faz o quê? Uns 2 meses, 3. A parte daquele, que não precisava ter feito ali, já tinha aquele ali, tinha feito em outro local, que tivesse mais vazão, nós damos o terreno ali do lado, que era a frente da escolinha antiga ali, o outro rapaz também dá para baixo ali, tem um outro lugar bom de água também, e eles fizeram a par. Não sei o porquê fizeram a par. Acharam melhor ali, porque daí tinha mais espaço ali. Mas lá seria bom também. Quanto ao projeto de lei da mesa diretora, que prevê aumento de salário, não vai ter aumento de salário, pessoal. Para prefeito e vice-prefeito vai ficar o ano, na próxima legislatura, o mesmo valor. Também teve o voto favorável. E a mesa diretora também está aprovando hoje, dos vereadores. Próximos vereadores também vai ser o mesmo valor, né, presidente? Estamos aprovando da mesma forma. Eu volto depois na palavra livre. Obrigado por enquanto.
Com a palavra o vereador Paulo.
Quero cumprimentar o senhor presidente, 9 companheiros vereadores, doutor Juscelino e a Sandra. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo pelas redes sociais, né? E também gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão nos escutando pela Rádio Alegria. Dizer que é muito importante isso para a população ficar atento quanto à relação ao trabalho dos vereadores. Quanto ao requerimento, aí muito bem colocado, o vereador Célio, parabéns pela indicação, que aqui certamente se vai falar. Com relação a essa indicação, esse requerimento que se fez aqui, que aqui tem uma palavra importante para pôr. Eu acredito que você vai falar. Quanto ao requerimento, também tem meu voto favorável. A indicação também. E os dois projetos também têm meus votos favoráveis. Voto depois na palavra ali. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Célio.
Quero saudar o senhor presidente, meus colegas vereadores, assessorias da casa, doutor Celino, secretária Sandra e demais funcionários. Sobre o requerimento 023, teve voto favorável. Obrigado por pôr meu nome, meus colegas vereadores. Indicação também 037, teve voto favorável. Obrigado também, vereadorina, por pôr meu nome nesta indicação. E o projeto 03-2020, teve voto favorável. Projeto 04-2020, teve voto favorável. E por último, meus colegas vereadores, senhor presidente Shei, falar do requerimento 022-2020, aonde esse requerimento visando apoiar e incentivar os agricultores familiares do nosso município, requer o Poder Executivo que estude a viabilidade de efetuar o transporte adubo produzido pelos aviários da região do meio oeste do nosso estado, até a sua propriedade dos agricultores. Então, obrigado meus colegas que já se pronunciaram, o voto favorável, e quero dizer, senhores, que não venha atrapalhar nesses meios aqui, que é de meses de junho a setembro. Então, que o prefeito entre em contato com essa empresa de adubo orgânico, que é onde só vem beneficiar o nosso agricultor. Porque tem que fazer um cadastramento na Secretaria de Agricultura. Esperamos que ele atenda esse pedido. Talvez ele não atenda esse pedido, que fui eu que fiz o requerimento. Mas não é para mim, é para os agricultores, e por menos isso, ele faça aos nossos agricultores, que são vereadores, são trabalhadores, que se venham sustentar o nosso município. Já que a Secretaria de Agricultura tem caminhão, tem uma caçamba também disponível ali para a Secretaria de Agricultura, né? Então, pelo menos isso, ele atenda o pedido do nosso agricultor, aonde são as pessoas trabalhadoras e são administradoras disso aqui. Depois eu volto, senhor presidente, para a palavra livre. Obrigado.
Com a palavra, o vereador José Matos.
Eu quero cumprimentar o meu presidente, o Antônio, nosso presidente. Cumprimentar os demais colegas vereadores, ao Celino, a Sandra, que são os assessores dessa casa, e a todos vocês que estão nos escutando e vão escutar amanhã na Rádio Alegria. Eu quero falar sobre a matéria da ordem do dia, sou favorável a todas elas. Parabéns, Sérgio, pelo teu requerimento sobre o adubo orgânico de Câmara de Aliás. E ainda mais por falar, tentar trazer esse adubo para a agricultura familiar, que esse depende da ajuda do município. Porque o granjeiro ele já tem mais força, ele pode fazer por conta. Mas os agricultores familiares, a gente sabe que é penoso todo dia na vida da agricultura para melhorar a situação de cada um dos agricultores do nosso município, né? Tendo esse respaldo da prefeitura com o frete da Câmara de Aviário. Esse é um projeto que deveria ser um plano da Secretaria da Agricultura, que parece que não tem nem um projeto da Secretaria para ajudar os pequenos agricultores da agricultura familiar. Beleza, Sérgio? Também o requerimento pedido, onde é que está aquele ginásio construído ali onde foi falado ali no direito da família Adermo, né? Passando para mim, vi que está tudo desmontado, não está lá o material, né? E nós gostaríamos de saber onde é que está. Você vai ser montado na Vila Aliança, porque, como falou o vereador Lina, esses vereadores não são contra de montar num lugar que seja ocupado. Ou você vai ser montado aqui na Praça do Silvério, por Sergar, né? Aonde for montado, será bem-vindo para essa casa do Legislativo. Também a indicação do Lina sobre a água da Vila Aliança, parabéns, porque lá é um problema de água. Desde o início que foi criado aquilo, foi feito por corpo e criado pela escola naquele lugar, eu penso que aquela água daquele poço seria só para a escola e para a comunidade teria que fazer outro poço, né? Porque não vai sustentar tudo. Né? E os dois projetos de lei da mesa diretora também são favoráveis. Volto a falar para mim depois.
Obrigado aos vereadores que se pronunciaram. Passamos então agora à votação da matéria. Requerimento 022-2020. Aprovado. Requerimento 023-2020. Aprovado. Indicação 037-2020. Aprovado. Projeto de Lei do Legislativo 03-2020. Aprovado. Projeto de Lei do Legislativo 04-2020. Aprovado. Antes de eu passar para a palavra livre, queria fazer um breve comentário. Na sessão anterior, eu levantei a questão do coronavírus. Foi anterior ou foi a outra antes da edição? Anitta Garibaldi tinha apenas 3 casos. Foi para 5. Foi subindo, e hoje nós estamos com 30. Vejam bem pela proporção de moradores, de habitantes do nosso município, é um caso alarmante. A gente vê municípios vizinhos com várias ações na prevenção. Colocam funcionários na rua, abordando as pessoas, instruindo e fiscalizando o uso de máscara. Conversando com os responsáveis dessa fiscalização de nosso município pelos meios sociais, falou-me que não adianta que o pessoal use a máscara no bolso ou no pescoço. Se for pedir para eles colocarem correta, pode até dar briga. Eu me pergunto, onde é que está a responsabilidade do executivo? O comitê de combate ao coronavírus de Anitta Garibaldi é feito pela polícia militar, corpo de bombeiro, vigilância sanitária e executivo. Não tem ninguém para fiscalizar? Gente, é caso de saúde, é caso de vida. Nós estamos correndo risco, nossa família, nós, contrair, e sabemos lá se vamos ter um leito de UTI para a gente tentar recuperar. Assistindo o jornal ao meio-dia, Florianópolis já quase não tem mais, está super lotado os hospitais. E nós aqui, gente, o que estamos fazendo para proteger nossas famílias? Essa é meu pedido ao executivo, que tome medida. Dinheiro veio, 670 mil e mais alguma coisa para usar na prevenção contra o Covid-19. E o que está sendo feito? Eu me pergunto, e eu acho que é a pergunta de cada um de vocês. Nós estamos frente a um colapso. E onde é que nós vamos tentar recuperar a nossa saúde? É indignante, mas fica meu apelo que as autoridades competentes tomem as providências para que não venha a ter um contágio quase que completo. Sabemos que deu esses 30, mas muitos fizeram os testes particular, né? Identificaram, alguns pela saúde, mas sabei lá quantos e quantos mais já não tem aqui em Anitta, né? Quantos e quantos? Sabedão tem 51. E assim vai, mas nós estamos fazendo teste, nós não estamos fazendo. O prefeito falou que ia comprar 1000 testes para fazer uns testes aí, não sei em quem, né? Mas tem que fazer, tem que fazer. Tem que monitorar as pessoas que estão com o Covid. Fiquei sabendo que um que estava com o vírus não recebeu uma visita. Não recebeu um funcionário para ir lá verificar sua pressão, sua febre. Então, gente, tem coisas que não tá correto. E nós temos que bater nessa tecla, porque é vida, é saúde. E a saúde é o dever do Estado. Já falei na outra sessão, é dever do município. O cidadão tem direito à saúde. E o dever, hoje aqui em Anitta, é o município de dar essa garantia. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Videlmar Matos.
Vou usar a palavra livre hoje para nós fazer mais umas reclamações. O povo quer saber da merenda solar. Aonde que está a merenda solar com essa pandemia? Tem certas pessoas ali das creches, das escolas, estão dizendo que não está tendo merenda solar. Porque eles não têm aula, né, presidente? Não têm aula, então não estão assessorando as crianças que precisam. A gente vê que a Capão Alto, eles têm um vale refeição, um vale alimentação, que vai no mercado e tira, em comida, tira em alguma coisa. E aqui não tem nada disso. Outra reclamação que eu quero fazer também é a respeito daquela casa que queimou do baixinho, aquele que é forrageiro ali do Edil Soares. Não sei se vocês lembram, que pegou fogo, queimou há tempo atrás agora. E a prefeitura foi lá e fez. Até fez bem feita a casa. Mas daí fez em cima do aterro. A casa está querendo cair. Daí o baixinho disse, que é o dono da casa ali, disse assim, ó, não faça aí que aí não vai dar certo, que é meio alto, barranco. E eles aterraram e fizeram e a casa está rachando e vai cair. Então veja que não tem gente competente nessa área também. Foi gasto dinheiro, mas não está resolvendo. Então a gente faz esse desabafo aí, que vão tomar tempo lá antes que aconteça uma catástrofe lá na casa do baixinho. O povo queria saber também, conforme o senhor falou, presidente, qual é a posição que o prefeito está tendo para essa Covid, com o dinheiro que veio. Bem colocado as suas palavras. Esse dinheiro veio e ele não comprou um teste, que a gente sabe até agora. Ou se comprou, está nas gavetas. Tem que testar nosso povo, para ver que grau está. Na minha família já teve essa semana. Então a gente está bem atento, nós estamos se cuidando. Mas o executivo tem que tomar atento mais forte ainda, porque isso aí vai longe, gente. Vamos se cuidar bastante. Já veio 100 milhões de reais. Todo mundo sabe, então careca de saber. Vocês sabem que ele gastou 53 milhões com folha de pagamento. Folha de pagamento. E 47 milhões, aonde que ele colocou? Eu faço a pergunta, aonde que ele colocou? Que vocês veem que não tem uma pedra de calçamento, não tem uma obra, não tem nada. Fez um pouco de estrada lá atrás, mas agora está tudo parado, vocês sabem que não estão gastando. Então, aonde que ele colocou 47 milhões de reais? É dinheiro. É bastante dinheiro. E a respeito do que veio ali agora o projeto da sobre as contas, aí prova que lá em 2018 não estava certo de ter afastado ele. Por irregularidade das contas, que estava 82%, pelos desvios de função que continua até hoje, que todos sabem, está cheio de gente por aí, trabalhando em setores errados, diferentes, que não é correto. Então lá, em 2018, a folha de pagamento foi 82%. Então, de cada 100 reais, pessoal, para vocês entenderem, sobrava 18 reais. Desses 18 reais, para atender saúde, educação, obras, assistência social e várias outras coisas ainda que vem no meio do dia a dia. Então, o que ele ia fazer com 18 pila? Colocou só em folha de pagamento. É isso que é a nossa reclamação. As contas de 2017 veio reprovada também. Todos sabem que veio reprovado. Ele recorreu e voltou para o Tribunal de Contas. Nós fizemos um pedido e é para essa casa também que nós votamos. Mas veio de 2018. Está aí agora, o Tadeu junto, se desmembrar de alguma coisa, tem fundamento em alguma coisa, senão a coisa vai piorar. Os dois. Isso todo mundo sabe. Em 30 dias, um pouquinho mais de 30 dias, senhor presidente, já veio dois projetos para essa casa. Mas errado, contra a lei. Dois projetos contra a lei. Que é o projeto dos lotes, que ele veio antes do dever ser um ano, que só podia ser votado se tivesse dois terços dos vereadores, seis vereadores, pedido, né? Daí eles podiam votar de novo. Então, não veio de acordo com o que precisava, nós rejeitamos. E agora está nessa casa tramitando outro projeto. E hoje nós fizemos uma ideia aqui, sugerindo, acho que até posso falar, né, presidente? Sugerindo ao executivo que prove para nós por que mandou esse projeto para cá. Ele é ilegal, não é correto. Então nós vamos pedir ao assessor jurídico dele, que ele tem assessor jurídico, a gente sabe, e são bons. Só que ele não respeita a lei. O João não respeita a lei. Então, ele vai ter que se explicar para nós, bem explicado, para daí nós votar esse projeto. Se tiver prova, por aí mais bem, nós vamos votar o correto. É isso que eu queria falar, queria agradecer esse espaço e dar uma boa noite a todos. E muito obrigado.
Vereador Paulo Pinheiro.
Volto a falar na tribuna livre, aqui, nesse momento, para esclarecer algumas coisas, alguns fatos. Inclusive, o nosso companheiro, o vereador Ina, já fez algumas colocações, mas eu vou fazer algumas aqui da minha forma. Gostaria de, mais uma vez, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e nos escutam pela Rádio Alegria. A nossa Rádio Alegria é um meio de comunicação tão importante, né, que nós temos na região dos lagos aí. E para nós isso é muito importante, está passando onde as pessoas amanhã estarão escutando nós, amanhã a partir das 8 da manhã. Isso é muito importante, que a população mantense realmente fica sabendo do trabalho de cada vereador aqui dentro desta casa, que esta casa deve ser respeitada por parte do executivo, porque ainda nós conhecemos os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Só que, infelizmente, o prefeito municipal de Anita Garibaldi, ele não reconhece isso, ele não sabe isso. Eu não sei, ele teve duas vezes aqui já, né, esta casa. Ele teve dois mandatos aqui. Eu acho que ele não pegou como é que funciona esta casa. Deveria de ter um pouquinho mais de respeito com o legislativo. Que o executivo respeitasse o legislativo, o nós vereadores. Então, pessoal, companheiros e companheiras, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de falar aqui que o vereador Ina já deu uma remediada desses dois projetos que ele mandou para o legislativo, para nós vereadores. Dois projetos furados, né, companheiro vereador Ina? Dois projetos que veio aqui que ele não podia mandar. Então, meus senhores e minhas senhoras, eu, para mim, a questão do prefeito não é o coronavírus, não é a população anitense, o problema dele é os vereadores, é o legislativo. Porque ele teve no rádio, meus companheiros vereadores, vamos falar de todos nós, porque ele pronunciou de todos os vereadores, falando lá na Rádio Alegria, dizendo que os vereadores não aprovaram o projeto das salas de aula na creche. E foi rejeitado. Por quê? Porque era um projeto que não poderia ter vindo para esta casa. Se ele fosse um cara esperto, ele fosse um gestor com planejamento e que fizesse as coisas pelo certo, tem dois jurídicos bons que trabalham do lado dele, certamente oriento ele que projetos vencidos, projetos que não têm cabimento, ele não poderia mandar esta casa. Ele poderia ter mais respeito com o Legislativo Municipal, que é esta casa do nosso município. E é outro projeto que ele mandou aí do asfalto, que ele foi falar dos vereadores, que ele não pode fazer asfalto na Anitta, que os vereadores não deixam, companheiros vereadores. Isso quem escutou a Rádio Alegria veio falar para nós, inclusive muitas pessoas cobrando os vereadores. De que lado nós temos? Nós estamos do lado do povo. Nós estamos do lado de tudo que for bom para fazer no nosso município, que venha bons projetos para o nosso município, para que seja feito, para que a nossa população fique melhor, tenha qualidade de vida, que agora mesmo os companheiros aqui estavam falando em qualidade de vida na Vila Aliança, com a questão da água. Então a gente pede para o Executivo que meça as palavras que ele vai falar na Rádio Alegria, uma rádio tão importante do nosso município e da região dos Lagos. Então, eu, para mim, esse projeto que ele mandou agora é inconstitucional, esse projeto. Ele não poderia ter mandado esse projeto, mas ele fez questão de ir lá dizer que o asfalto... Aonde está o projeto do asfalto das ruas da nossa cidade? Aonde? Porque a hora que vem aqui, meus senhores vereadores, meus amigos e minhas amigas, com certeza, ao bem do nosso município, nós vamos aprovar tudo que for bom para o nosso município, com certeza. Eu, nós acredito que somos favoráveis a qualquer projeto bom que venha desse município, seja sala de aula, seja projeto de asfalto. Que pena que ele não falou lá na Rádio Alegria, senhores vereadores. Ele tinha que ter falado lá. Aonde foi o projeto do saneamento básico aí? Mais de 4 milhões, meus companheiros. Aonde foi esse projeto? Por que não fala isso lá na Rádio Alegria? Ele vai fazer asfalto em cima das pedras? Ah, o esgoto está aqui do lado da prefeitura, meus companheiros. Aqui, ó, aqui do ladinho, ó. Se a gente facilitar aqui, não dá para nem estacionar o carro. O esgoto está aqui. E como que nós perdemos um projeto desse, né, do saneamento básico no nosso município, o esgoto está aí, céu aberto na rua. Aí ele vai fazer asfalto em cima das pedras? Não, meus companheiros e minhas companheiras, isso não pode acontecer. Que para nós pensar em asfalto, primeiro, um planejamento bem feito, segundo, um projeto melhor ainda, e esse projeto seja estudado junto com a nossa população, com nossos moradores do nosso município, para que se faça um projeto bem feito, que venha favorecer a todos os nossos moradores do nosso município da Anitta Garibaldi. Mais uma vez, meus companheiros vereadores, o prefeito, a vontade dele é falar dos vereadores, como foi falar na Vila Aliança e em outros lugares, mas ele não lembra, né, que para ser aprovado bons projetos aqui, ele tem que mandar um projeto para essa casa. Manda um projeto para nós estudar. E que seja bom, que nós somos a favor do povo de Anitta e dos projetos de Anitta Garibaldi. Então, mais uma vez, ele manda um projeto furado para esta casa, contra inconstitucional. Gostaria de falar um pouquinho também, para lembrar a nossa população onitense, gostaria de lembrar do 2018, um ano muito bom, um trabalho excelente dos nossos vereadores do município em 2018, né? Aonde teve uma CPI por várias irregularidades do prefeito, meus senhores. E o que aconteceu? A CPI, né? Uma comissão muito bem estudada, várias irregularidades que foi encontrado e foi afastado do prefeito. E ele voltou. E aí, meus amigos, ele conseguiu voltar. Aquela época, o índice da Folha, ele deixou com 82%. O vice-prefeito Tadeuzinho Furtado, que entrou na época, ele segurou o máximo e a Folha voltou para 66%. Então, baixou bastante. Tadeu, que pena, Tadeu, que você não fez o certo que você devia ter feito. Hoje você está junto com o executivo, com o prefeito, nas contas de 2018. Eu quero lembrar a população do nosso município, que estude como foi bom, que trabalho bem feito dos vereadores. Acredito que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vem coroar o trabalho dos vereadores no ano de 2018. Isso, meus amigos. E quero dizer isso para vocês, porque é tão fácil ir no rádio, abrir a boca e dizer é os vereadores, é os vereadores. Eu acho que o executivo tem que se preocupar agora é com a saúde da população onitense, principalmente do coronavírus que está aí, que o nosso presidente já fez o desabafo dele 2, 3 vezes. Deixa os vereadores trabalharem e manda projetos bons para cá, que com certeza absoluta vai ser aprovado, porque nós somos a favor da população onitense. E para encerrar, gostaria de dizer para vocês que nosso trabalho aqui é um trabalho sério e honesto. E para dizer isso, dos dois projetos que veio para cá, gostaria de parabenizar o nosso jurídico desta casa, doutor Juscelino, que tem mais de 30 anos nessa casa, e ele nos orienta aqui dentro dessa casa o que é certo, o que é errado e é discutido. Doutor Juscelino, meus parabéns pelo trabalho que você faz e daí você orientar nós, principalmente desses projetos furados que o executivo manda para esta casa. Gostaria de agradecer a presença de todos, todas as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelos meios de comunicação, todas as pessoas que estão nos escutando pela Rádio Alegria. Dizer que é um prazer muito grande. E dizer para vocês uma boa noite. Deus abençoe a todos e vamos se cuidar. Para nós se cuidar, vamos ficar em casa. Um abraço a todos e uma boa noite.
Palavra com o vereador Célio.
Quero usar essa palavra, senhor presidente, e meus colegas vereadores. Aqui nós fizemos a indicação em fevereiro, foi aprovada esta casa aqui. Essa indicação foi feita na minha autoria e do meu colega Nilton Meneck. E ele mandou resposta aqui, senhor presidente, meus colegas. Só que ele assinou essa resposta aqui, pelo ordenado de meus colegas, vereadores. Eu acho que ele não deu. A resposta diz assim: que as máquinas estão trabalhando naquele local e já foi feito um tapa-buraco. Essa indicação foi feita para recuperar a estrada Cachoeirinha a Sagrado. Talvez ele só foi no tempo da campanha mentir, é o que ele sabe fazer. Está aqui a resposta dele, meus colegas, senhores vereadores. Para ele está tudo feito. Agora, vocês peguem um carro e vão lá ver que situação aquela estrada que está. E não foi só essa. O Rincão dos Índios, que liga as propriedades, do ex-vereador Miguel Dutra, ele não fez também. E convocou no jornal, e aqui nessa resposta, tudo prontinho lá. Da linha gaúcha também. Estava feita, mas só no pensamento dele, que não fez. Aqui foi feita indicação também para o meu colega Ina, a estrada que liga a sua propriedade, o senhor Ivo Melo da Costa. Ela mandou a resposta que estava feita, vereador. Mais uma vez faltou com a verdade, não fez. Talvez essa pessoa aqui que faz essa resposta, tenho certeza que não conhece o que eles estão escrevendo aqui e o que é na prática. Porque isso aqui não é resposta. Vai em campo para ver. E quero falar, senhor, meus colegas, do rolo ficou 8 meses quebrado a cachoeirinha. Pegou em trouxa e continuou quebrado aqui no pátio. Como o vereador Ina e o vereador Paulo falaram, passa de 100 milhões de arrecadação nesse mandato dele, até agora. Dizer que não tem dinheiro para arrumar o rolo e ainda mais, meus colegas, um caminhão vizinho que foi adquirido para a Secretaria da Agricultura para trabalhar para o nosso agricultor, está quebrado também. E aí está a prova que não tem dinheiro, que gastam tudo em folha. 82% em folha, o que se espera de um gestor desse? E quero dizer, senhores, tem uma matéria no jornal aí, que ele mesmo pôr, que os vereadores são contra ele. Mas não são. Se trazer um projeto de qualidade, pode ter certeza que esta casa jamais vai rejeitar. Não é por mim, que eu sou oposição, que cada projeto que vem aqui, eu vou votar contra. Eu sou a favor da população. Ontem, uma pessoa me perguntou assim, mas é verdade, vereadores, que ele está fazendo, melhor, que tem 3 milhões e pouco disponível para fazer o assalto aqui na cidade, na rua Frei Rogério, e vocês não vão aprovar? Mentira, não tem disponível não. Eu fiz essa meta que ele queria fazer. Mas para isso, o Paulo já falou, vereador Paulo, muito bem colocado, que tem o orçamento básico do nosso município para poder fazer asfalto. E você acha que em 4 meses, 5 meses de mandato, ele vai fazer asfalto? Se em 3 anos ele não colocou uma pedra sequer na rua da nossa cidade, e agora em 6 meses, 5 meses, ele vai fazer asfalto? Por que que ele não fez no primeiro ano do mandato dele? Que eu tinha certeza que esta casa ia aprovar. Que o meu voto era favorável, com certeza. E mandar um projeto bom, não um projeto decente. Que essa casa jamais vai trabalhar a conta da nossa população. Senhores e senhoras, cada dia a gente fica mais indignado quando vai na rádio e jornais falar mal dos vereadores. Eu acho que ele exerceu 2 mandatos de vereador nesta casa, ele não sabe nada da lei orgânica desta casa e do município. Se ele manda projetos furados aqui, como diz o Paulo, o vereador Paulo, nós não temos culpa. Que ele tenha mais respeito com os vereadores, não vá falar na rádio que nós somos contra ele, estamos perseguições dos vereadores em cima do prefeito. Não. Mas, muito pelo contrário, nós somos a favor da população e de bom projeto que vem aqui. Se nós não fosse trabalhar a favor da população, dos moradores, do povo de Anitta, nós não tínhamos feito várias indicações e vários requerimentos aqui a favor do nosso povo. Ele também foi numa rádio e dizer que estava na mão dos vereadores esse projeto. Senhores, cada dia a gente fica mais indignado ainda. Por que que ele não mandou no primeiro, segundo ano, terceiro ano de mandato? Agora vamos escutar na próxima semana qual é a mentira e qual a mentira que vai pôr em cima dos vereadores aqui. Eu, cada... Só vou parar de falar mal dele, eu tinha que parar de falar mal dos vereadores e mandar um bom projeto e não mentir que a Cachoeirinha está mil maravilhas de estrada. Está péssimas condições, sagrado, rincão dos índios, linha gaúcha, e sabe o que vem? Diz que a marca da mentira, a marca tirou de lá, não está mais lá. Não sei como é que foi. Então, cada dia ele fica mais indignado com essas mentira dele. Senhor presidente, me desculpa o desabafo, da população de Anitta, mas a gente tem que esclarecer e falar a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador José Matos.
Eu quero usar a palavra livre para falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo na nossa cidade. primeiro lugar, eu quero falar, vereador Ina, de tanto nós cobrar, graças a Deus, o prefeito pagou o hospital, os 120 mil que estava devendo, né? Que é a hora plantão. Graças a Deus, na mesma hora, já foi passado por a empresa do Rafael, que é o médico responsável por contratar os médicos que está plantando o nosso hospital, né? Então, está tudo beleza. Ó. Eu quero aqui deixar claro que ele pagou, né? E também quero falar que sobre o coronavírus, é que é uma vergonha você ver ali na praça a fila enorme nos bancos, na lotérica, e ninguém para falar alguma coisa para o pessoal não ficar aglomerado. É gente falando do outro, é fumando, é isso, nas filas. E dizer também que hoje o prefeito recebeu a visita do Yuri, que é assessor do deputado federal, né? Pedro Zay, trazendo R$100 mil para a saúde da nossa população, na qual pode ser gasto para custeio. Ele que usa esses R$100 mil comprando teste para fazer na nossa população, né? Porque é para custeio, ele pode usar esse dinheiro. Né? Quero dizer também para o nosso prefeito que ele pode acreditar, que ele disse nos meios de comunicações aí que ele não acredita que as contas de 2018 veio, né? Que foi tirado no site, que os vereadores tiraram, então inventando coisa. Então pode acreditar que está aqui as contas, para ser, né, apreciada pelos vereadores e ou aprovada ou rejeitada. Dizer também que ele, nas meio de comunicações, ele falou que é para o vereador vir 2 horas por dia aqui, ver nota por nota, né? É uma vergonha isso, mas ele diz para nós fazer uma coisa que não está aqui. Só tem de janeiro esse ano aqui, né? Então, como é que nós vamos ver? Né? Não tem.
Uma tem parte, nota. Vereador.
Pode.
Nota por nota. Pode conferir nota da despesa certinho. Para nós vem o balancete com a cópia do desempenho. Nota fiscal não vem para a Câmara. Está na contabilidade. Então, tem que se inteirar melhor para falar essas coisas para os vereadores. Ou manda as notas para nós, então. Aceitamos para nós verificar. Obrigado.
Pois é, senhor presidente. E assim mesmo, só vem o balancete, né, como você está falando, mas está ali só de janeiro. Daí como que os vereadores vão fiscalizar mês a mês, se você tem só janeiro? Né? Nós estamos em junho. Né? Então tem 5 meses atrasado aí. Também ele falou, né, que estava na mão dos vereadores, né, para aprovar ou rejeitar as contas dele. Ele gosta de jogar os vereadores contra a população. Né? Então eu quero falar um pouco desse projeto, que em menos de um mês veio 2 projetos ilegais para essa casa, né? Um é do voto, como o vereador Lina falou, e o outro que está aqui, que ele diz que é do asfalto da nossa cidade, mas na verdade não é o asfalto. Né? Ele mandou para fazer o financiamento. Né? Nós temos que deixar claro para a nossa população que é para fazer o financiamento, não é o asfalto. O asfalto vem depois. Né? Se é o financiamento para fazer o asfalto, beleza. Mas não, a população fica dizendo, vocês estão votando contra o assalto nosso, vocês não querem aprovar o nosso assalto. Não é verdade. É para ele fazer o financiamento, né? Talvez para fazer o assalto, sei lá, você vai gastar no assalto, não vai, mas que é para fazer o financiamento. E daí, né? Como é que fica no ano eleitoral, que é proibido fazer esse tipo de financiamento, né? Por lei, por mais que ele disse que vai à reeleição, e ganha eleição, mas é outro mandato, não é o mesmo mandato, né? É final de mandato, ele não pode financiar. Então eu quero deixar claro para a população isso, né? Que qual é a verdade? Né? Essa história de jogar vereador contra a população não é verdade isso. Eu quero que a população entenda que os vereadores estão aqui para fazer a coisa correta. Se vier projetos bons, com certeza todos nós vamos aprovar. Obrigado, presidente.
Agradeço a todos os vereadores, aos funcionários da casa e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E anuncio que terça-feira, dia 14, nós teremos a sessão online devido ao aumento do Covid-19. Aí entraremos em recesso e voltaremos só no dia 4 de agosto. Boa noite a todos e dou por encerrada a presente sessão.